Olá, personas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é o nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado de áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcast. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado. O que está em alta, o que já é passado, o que vale agora e, claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @ Maremoto Podcast no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Procura que a gente tá aí produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nossa convidada super especial de hoje passou a maior parte da vida trabalhando na área de tecnologia, construindo plataformas digitais de forma intuitiva, profissão conhecida atualmente como UX Designer. Ela se mudou de BH para São Paulo por conta de alguns trabalhos e, chegando aqui, ela conheceu o esposo de Juliana Valauro, Carlos Merigo, fundador da B9, empresa de mídia e também produtora de podcast. A partir desse encontro, surgiu uma amizade e um belo dia, né, a Ju convidou para que elas participassem juntas de um episódio do Braincast, que é um dos podcasts mais famosos no universo de tecnologia, cultura digital e inovação. Depois da gravação, a nossa convidada, que sempre amou o formato do rádio, disse ter curtido também a experiência de gravar podcast. E a partir daí, começou seu interesse por essa nova mídia. Eu digo nova, né? Porque isso aconteceu no ano de 2014. Inclusive, esse episódio que ela gravou acabou sendo também o primeiro podcast que ela ouviu na vida. Logo depois do episódio pro ar, os ouvintes começaram a questionar por que da produtora ainda não tem um podcast feito só por mulheres. E com isso, elas começaram a pensar, ué, mas por que não? E foi aí que tudo começou. Hoje a nossa convidada, mais conhecida como Cris Bartz, é host e cofundadora ao lado da Juva Lauer do podcast Mamilos, um programa que fala sobre notícias e atualidades que com certeza todos vocês já devem conhecer. Então, Cris, seja muito bem-vinda e obrigada por dividir o seu espaço, o seu tempinho tão valioso aqui comigo.
Caio, obrigada pelo convite. A gente não precisa fazer cerimônia neste podcastinho para dizer que você é de casa. Então, você chama, eu venho. A gente ficou tanto tempo junto. O Caio já foi carinhosamente apelidado de terceiro mamilo, porque muito do que o Mamilos aprendeu enquanto podcast foi através da mão e do olhar dele. E hoje é um orgulho ver o quanto ele ajuda esse mercado a se profissionalizar.
Eu acho que é muito interessante, né? Quando a gente para pensar o tanto de coisa que aconteceu. A gente pode colocar que, em tão pouco tempo, mas, ao mesmo tempo, parece que faz muito, né? Muitos e muitos e muitos anos que a gente tá aí batalhando para que esse mercado, ele, enfim, vingue. E tá vingando, né? Enfim. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito feliz, assim. Principalmente de ver projetos como o Mamilos, como o próprio, né, Braincast, diversos outros agora prosperando da maneira com que estão prosperando. E eu fico muito, muito orgulhoso de ter um dia colocado as minhas patinhas nesses projetos. Eu fico muito feliz de vocês terem...
Colocado a mão no Mamilos, não é mesmo, Caio? Pode falar a verdade.
Eu fico muito feliz de vocês terem me dado essa oportunidade, porque, né, olha o que aconteceu.
É isso aí. Eu adoro pensar que eu sou um pouco... assim, bem pequenininho, culpada pelo sucesso da Maremoto.
Não é pouquinho, não. Para com essa porra.
A época que a gente foi conversar, né, que a gente precisava se separar porque a gente tava tomando rumos diferentes. Você lembra o tanto que a gente chorou, né? Caio, é o seguinte. E eu acho que essa gestão com sentimento é uma marca muito registrada que eu sempre tive na minha carreira. Eu acho que demitir pessoas é sempre a coisa mais difícil a se fazer numa gestão.
Por isso que eu não faço isso nunca mais. Agora, todo setor tem o seu responsável, vai.
Mesmo hoje eu não fazendo esse trabalho diretamente, isso é uma conversa feita a muitas mãos, uma decisão muito pensada, e eu durmo e acordo pensando nisso muitos dias, para sempre entender onde que a empresa falhou para não conseguir tirar o melhor daquela pessoa. Então, é sempre a parte mais difícil. Tudo que envolve gente, né? E o nosso mercado, as nossas máquinas, são as pessoas, né? A nossa indústria é uma indústria criativa, é uma indústria artesanal, então você depende amplamente das pessoas. Então sempre o maior frio na barriga vai ser contratar e sempre a maior dor vai ser demitir, mesmo se a pessoa merecer. Porque se você contratou uma pessoa que está precisando ser demitida e merece ser demitida, onde que a gente falhou na hora de colocar essa pessoa para dentro? Que a gente não conseguiu perceber que os valores não batiam e tudo mais. Então eu acho que é um amadurecimento diário, diário ter uma empresa. E muitas vezes esse amadurecimento é doloroso, né?
Exatamente. E falando em carreira, né, que foi uma coisa que você puxou agora, você começou a sua carreira em agência e hoje, né, é host de um dos podcasts mais famosos do Brasil. Eu queria, obviamente, você já falou extensivamente sobre isso em outras entrevistas, em outras oportunidades, mas como que foi essa pivotagem, né? Porque eu lembro muito bem, né, nos primeiros anos ali do Mamilos, em que vocês tinham que se virar nos 30, né? De que, ah, não, tenho emprego, tenho daily job, tenho Mamilos, tem a família, tem os amigos, tem, né, a vida social, tem filho. Tinha muitos pratinhos que vocês estavam girando e várias vezes eu ficava, meu Deus do céu, essas mulheres vão envergar. Era uma das coisas que eu mais tinha medo, assim, de acontecer, de ver vocês, meu Deus, né, ficando sem ar e não conseguindo lidar com todas as coisas que vocês se propuseram a fazer naquele momento. Como é que foi, então, essa sua pivotagem, né, de beleza? Parar com essa vida de agência, se dedicar completamente ao universo de podcasts e uma outra pergunta que eu quero que você junte nessa é se tem algo do trabalho de agência que te ajuda na sua carreira como empresária, como podcaster hoje em dia.
O meu primeiro trabalho, assim, depois de formada, tirando os trabalhos de formação, são aqueles seus primeiros trabalhos que eu trabalhei em shopping, eu trabalhei em telemarketing.
Opa, todo mundo.
Então, assim, você é obrigado a falar, senão você não tem salário. O meu primeiro trabalho, depois de formada, ainda na faculdade, foi como instrucional designer de EAD, educação à distância. Eu trabalhei com educação à distância quando ninguém nem sabia o que que era. Eu sempre gostei de trabalhar de coisas que as pessoas não sabiam o que que era. Toda época eu arrumo uma coisa que a minha mãe não entende o que que é pra fazer. Então, eu sou fruto de uma série de mercados, né? Desde esse mercado de serviço do varejo, passando por educação. Depois eu entrei em agência de publicidade, trabalhei em agência de publicidade com planejamento. E aí eu falava, pô, mas eu planejo, mas depois o resultado não sai do jeito que eu queria. Aí eu comecei a desenhar, né? Trabalhar na época não chamava user experience, chamava arquitetura de informação, né? Então, estruturar todas as informações dentro de um produto digital. Depois eu falava, pô, mas aí a hora que chega na criação, o negócio dá uma desandada, né? Aí eu cheguei a diretora de criação, depois diretora de criação executiva, que aí já é outro, é muito mais parecido com o que eu faço hoje, né? Que é simplesmente viver esmagada entre quem tá em cima e quem tá embaixo de você. Mas se dedicar plenamente a uma empresa, né, virar sócia do B9, foi uma mudança muito radical, mas não tão pensada, sabe? Foi uma coisa muito orgânica, porque a vida, ela vai tomando algumas decisões pra você, né? Ela não te espera, não. Então, o Mamilos começou a virar como uma marca mesmo, um produto, não só um podcast. Então, isso partiu das pessoas e dos anunciantes. Eles que nos procuraram. E a hora que a gente viu que tinha um espaço para fazer, e isso começou a dar cada vez mais demanda, eu falei, putz, por que não, né? Eu sempre, por que não? E aí, a empresa que eu tava, praticamente, ela demitiu todos os diretores. Ela quebrou, na real, 6 meses depois ela fechou. Ela encerrou as operações, assim que fala hoje, né? Bem bonito.
É um jeito bonito.
É um jeito bonito, mas é isso. E o jeito certo de falar, eu fui demitida. A área que eu tinha, não tinha mais. Não tinha mais o meu cargo na empresa. Eu, junto com outros diretores, fomos desligados assim que eu voltei de férias. E aí, daquele baque, né? Uau, fui demitida, e agora? E agora eu vou realmente me dedicar a isso aqui. E aí foi a hora de falar assim, como que faz uma empresa, né? E você sabe disso muito bem, né? Então, o fato de já ter trazido esse know-how de criação, de planejamento, de, né, olhar para a marca e transformar aquilo num conteúdo interessante, que fosse um site, que fosse um vídeo, que fosse um comercial, que fosse redes sociais, eu já sabia fazer isso, né? Então, eu trouxe muito, eu devo muito à publicidade, muita coisa que eu sei. E eu acho que quando a publicidade, ela ensina muita coisa, você tem que saber separar o joio do trigo, que foi o que eu tento fazer até hoje com o B9, é que a gente fale as coisas que a gente acredita que o mundo precisa ouvir, né? Então, as produções originais B9 são produções que têm uma linguagem, têm um objetivo no mundo, que é conversas profundas, é sair do raso. Se a gente vai produzir um podcast de cerveja, é para sair do raso. Porque nós três tínhamos muito esse incômodo da publicidade vir só te contar uma historinha e te fazer acreditar numa magia que, convenhamos, não funciona mais, né? Já funcionou, inclusive, e já foi motivo de ludibriar muitas pessoas, e cada vez menos vem funcionando. Então, quando aconteceu a oportunidade, que eu fui demitida e tudo mais, eu falei com a Juliana, vamos virar isso aqui? A Juliana falou, cara, não tem coragem ainda de sair da agência, deixa eu me estruturar. Juliana se estruturou, e aí, eu vou falando que a vida vai te empurrando, né? Teve um plano de demissão voluntária na empresa dela, porque também passou um tempo, a empresa dela encerrou as atividades. Quando teve esse plano, e ela já estava querendo sair, ela foi e entrou nisso, até salvou vaga de outras pessoas lá, porque ela saindo, outras pessoas continuaram. E aí a gente começou a trabalhar o Mamilos. E quando a gente viu que tinha espaço para produzir para marcas, a gente achou que era interessante o Mamilos e o B9 se transformarem nessa pensadora de conteúdo. E foi aí que a gente fez a proposta para o Merigo, para que nós fôssemos sócios. Então, nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado como uma empresa de conteúdo para sair do raso. Então, todo o conteúdo e cada vez podcast é um dos braços dessa empresa, pensa como que a gente pode colocar esses conteúdos interessantes na rua para as pessoas refletirem, se emocionarem, se informarem. Então tem muito do mercado de comunicação nisso, né? De ter vindo desse lugar, que precisa não só produzir, mas vender, saber ser interessante para virar para uma marca e falar assim, me paga para eu fazer o que eu quero, né? Isso é muito difícil. Pô, você pode me dar dinheiro para fazer o que eu quero? Então fazer isso depende de uma série de vivências e de muito tapa na cara, porta na cara, para poder aprender a fazer isso. E aprendendo todo dia, né? Porque isso aí não acaba, não.
Exatamente. Isso que você falou, para mim, é uma das coisas mais importantes. Porque, claro que toda a base dessa nossa mídia, ela ainda é formada por pessoas que estão ali discutindo seus hobbies, fazendo porque estão se divertindo, estão juntando os amigos, batendo um papo e tal, não sei o que tem. Mas a partir do momento que você enxerga na possibilidade de transformar isso no teu ganha-pão, transformar aquilo numa coisa que você quer fazer e que você gostaria de ser remunerado, valorizado por isso, esse pensamento de, beleza, vamos olhar como uma empresa, ele precisa vir. E isso é uma coisa que eu não sei se... E assim, você me ajuda nisso, Cris, porque gradativamente isso está diminuindo, isso está ficando um pouco mais fácil. Mas a gente ainda tem muita dificuldade de falar de dinheiro, de falar de, sei lá, o crescimento da empresa, sei lá. De vez em quando eu ainda fico um pouco, putz, será que seria legal eu falar sobre isso? Porque eu fico aquele negócio, putz, mas as pessoas vão me julgar, eles vão falar, pô, olha aí que exibido, olha aí que... E, tipo, na verdade, o que, que eu quero fazer é passar perspectiva. É mostrar para as pessoas que, olha, é um mercado que está aquecido. É um mercado que, dada o seu entendimento, dada a sua especialidade, dada o seu conhecimento, que tal se você olhar para ele com um pouco mais de carinho? Tanto você produtor de conteúdo, quanto você marca. Então, uma coisa que para mim é muito interessante é que o Mamilos, eu sempre enxerguei ele como um laboratório, quase, assim, de como os patrocinadores adentraram o universo dos podcasts. Porque... a gente, antigamente, né, até mesmo em outros casos, sei lá, vamos colocar como exemplo aí um podcast que, né, tá aí desde sempre, que é o caso do Nerdcast. Eu lembro que no começo, quando eles começaram a fazer spot, fazer algumas coisas patrocinadas e tudo mais, tinha aquele papo de banda de garagem, ah, seus vendidos, que isso, que absurdo e tal. E com vocês, eu acredito que foi muito mais suave, embora eu sei que você vai ter uma opinião sobre isso, eu sei que vocês também tomaram bastante na cabeça por conta de algumas coisas nesse sentido, mas... como que foi essa transição para vocês de deixar fazer esse podcast por hobby para transformar ele em negócio, a estratégia de vocês de se aproximar dessas marcas e, né, justamente o fato de vocês terem vindo desse mundo publicitário facilitou essa conversa de apresentar o Mamilos como algo mais do que, ah, não, eu sou eu e minha amiga aqui, a gente fala sobre uns assuntos polêmicos e a galera tá escutando. Como que você enxerga toda essa discussão?
Quando a gente foi fazer o Mamilos, a gente fez um planejamento. Porque é a nossa natureza, de onde eu e a Juliana viemos. Então a gente tinha um PPT que analisava o que tinha de podcast, o que faltava e o que a gente queria fazer. E aí a gente entrou nessa interseção, né, que é um espaço de diálogo onde as pessoas podem aprofundar em assuntos que são polêmicos sem se inflamar. Esse sempre foi o que o Mamilos quis fazer. O Mamilos, ele é um fortalecedor dos direitos humanos, travestido de podcast. Ele sempre se propôs a ser um instrumento de fortalecimento de democracia, através dessas conversas de potencializar os direitos humanos. Em 2014, ou seja, a gente tem falhado miseravelmente na nossa posição desde que começamos. A gente vive falando isso. Mas quando a gente resolveu que isso ia ser uma empresa, a primeira coisa que a gente fez foi riscar uma linha na areia sobre o que a gente ia fazer enquanto produtora de conteúdo. Foi a primeira coisa, porque eu falei, se for pra falar o que os outros querem que eu fale, eu continuo na agência. O cliente me brifa, eu entrego uma campanha pra ele, entrego uma plataforma pra ele. Esse era o meu trabalho.
E não tá a minha cara lá, é o cliente falando.
Não tá a minha cara, é ele. Isso aqui não, isso tá o meu valor, isso tá a minha cara. Então a gente riscou uma linha na areia, que foi, você é um financiador deste veículo, né? Você financia esse veículo, financia esse episódio, porque você quer falar com a minha audiência. Então, é isso que você tá fazendo, eu sou um veículo. Igual você compra um comercial no Jornal Nacional, você tá comprando um spot aqui. E a gente mesmo vai escrever esse conteúdo, porque ele tem que ter a nossa linguagem, porque ele tem o nosso jeito de falar. E é óbvio que eu risco isso e não sou intransigente, porque eu olho os dons da companhia. E geralmente os don'ts são, inclusive, muito simples, né? Ah, por favor, você pode não falar palavrão, você pode não citar o concorrente. Né? São sempre coisas bem básicas. É raro ter alguma coisa. E quando o cliente fala assim, ai, mas você poderia falar isso? Cara, isso faz parte da linha editorial do produto. E nenhum financiador entra em linha editorial. Não é um comercial. Eu escrevo, você me fala o que você quer comunicar, eu escrevo, mando pra você ver, e você não pode mudar a ideia, porque a ideia faz parte do briefing. Você já me deu o briefing. Eu escrevo e você olha, isso pra spot, né, que é o nosso produto mais simplificado. A gente também foi modificando isso. Então hoje eu tenho o spot, que é esse comercial que eu falo, é um merchan, né, porque tá na voz do apresentador. E tentar fazer isso, fazer parte da conversa, pra que não seja uma interrupção muito brusca pro ouvinte. E até por isso a gente nunca deixou entrar no Mamilos mídia programática, porque quebra muito forte pro ouvinte. E até em que lugar que a gente vai colocar esse conteúdo que ajuda a financiar isso aqui? Como que é o pedágio pro ouvinte? Sempre pensando como que isso vai bater pro ouvinte. Então a gente desenvolveu o spot, que é esse conteúdo rápido. A gente desenvolveu colunas, que é quando é um conteúdo que rende um pouco mais de assunto. A gente desenvolveu um episódio temático, que é o cliente sugere a pauta, o assunto. Por exemplo, câncer de mama. Aí, amigo, quem vai sentar na mesa e o que vai falar é trabalho editorial. E a gente definiu minisséries, que aí são capítulos das conversas que a gente quer fazer e alguma marca financia. Então foi delicioso, por exemplo, virar pra Roche, que queria falar sobre câncer de mama, e falar, mas a gente quer fazer uma radionovela, ficção. Aí, nossa, nós nunca fizemos nada parecido com isso. Toca pra mãe, que a mãe tá on. E aí o negócio tá no ar, e é lindo, e é maravilhoso, e todo mundo feliz, porque foi incrível de fazer. Então, foi cada vez mais virar pra marca e falar assim, confia em mim, eu sei fazer isso aqui. É por isso que eu tenho essa audiência, é por isso que eu tô aqui há tantos anos fazendo isso. Deixa eu fazer de uma forma que seja interessante para as pessoas ouvirem. E aí, Caio, além de riscar a linha na areia sobre o que é comercial e o que é editorial, e não permitir essa entrada no editorial, ainda tem os nãos, né, que você fala. Porque, ah, eu queria uma pauta sobre Dia das Mães. Ué, claro. Aí a empresa foi denunciada por trabalho escravo. Então, cara, essa régua não tem ISO para falar qual que é a régua moral ou a régua... Não tem. Vai de cada um. Cada um risca a areia do jeito que consegue dormir, acordar e ser sustentável o trabalho que está fazendo.
Exatamente.
Como esse mercado veio muito do amador, aquele que faz só por amor, quando ele se transforma em uma empresa, eu acho que é natural essa primeira leva de audiência que teve aí de 2007 até 2020, se sentir traída porque isso agora virou um mercado e viraram empresas e são uns vendidos, meu Deus. Então assim, a gente apanhou demais quando a gente fechou com o Bradesco.
Eu sei, eu lembro.
E a gente apanhou foi muito e apanha até hoje, entendeu? As pessoas querem que você faça um produto incrível, comercial, faça isso e não cobre, não tá disposta a pagar e não quer que ninguém pague.
E surja do chão, né? Surja geração espontânea, né?
Eu acho que isso tá mudando bastante porque eu acho que essa leva que já tá entrando agora, que grandes players estão fazendo podcasts, Globoplay, Netflix, a Amazon, Spotify. Então, a galera, as marcas estão fazendo seus próprios podcasts. Então, sim, o mercado mudou.
Muito obrigado, marcas.
Né? Obrigada, marcas. O mercado mudou e as pessoas estão entendendo que isso é um business, né? É igual você consumir um canal no YouTube ou uma novela na televisão. Alguém tem que financiar aquilo. Mas esse caminho é muito árduo. É muito árduo. Até hoje é. Essa linha cruzada na areia, tem sempre alguém querendo ultrapassar. Tem sempre alguém colocando o pezinho. Ah, mas eu queria que vocês falassem isso. Não, mas aí não dá, entendeu? Que é editorial. A liberdade editorial é do Mamilos. Você quer falar exatamente isso? Vamos fazer um podcast pra sua marca. Aí você pode falar o que você quiser no podcast da sua marca. O tempo que você quiser, com a forma como você quiser. Mas ainda assim, no caso dos podcasts que o B9 Studios, que é o braço de produtora de podcast do B9, se propõe a fazer, ainda tem que ter essa conexão com quem a empresa se propõe. Tem que ter essa conexão de sair do raso, de ir para um lugar de mais interessança, que vai entregar alguma coisa para o ouvinte, porque senão eu não construo marca.
Exatamente. E isso é uma coisa, Cris, que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente para perceber que conforme o mercado ele vai, né, crescendo, ele vai evoluindo, como você mesmo mencionou muito bem, com a entrada desses grandes players, a maneira com que as coisas foram crescendo e a gente foi enxergando, justamente não só a gente que está dentro, mas também o público, foi enxergando que, olha, as coisas estão se profissionalizando, que bom. Vamos esperar mais desses produtores, vamos esperar mais, né? Coisas cada vez mais profundas e significativas e todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o nosso mercado, pelo fato dele ser... E essa é uma pergunta que eu te faço um pouco mais etérea, por assim dizer. Porque, principalmente nessa questão, ainda falando de dinheiro, quando a gente pensa nessa questão de, ah, beleza, como é que a gente financia o nosso trabalho? Como é que a gente paga as nossas contas? Eu não posso chegar, seu Joca da padaria, e falar, seu Joca, tá aqui um episódio no meu podcast, me vê 600 gramas de mortadela. Não dá pra fazer isso, não é uma troca que é, né, possível na nossa sociedade capitalista. Então, dito isso, a gente tem algumas alternativas de monetizar o nosso trabalho. Seja como você mencionou, com spot, programas exclusivos, programas, né, direcionados a essas marcas e tudo mais. Só que também tem a questão, né, desse financiamento coletivo, de buscar por parte do público mesmo esse apoio, de falar, olha, gente, você gosta disso aqui? Você quer colaborar? Tem esse espaço aqui. O que você acha?
Cara, a Deia hoje tem 18 mil inscritos no podcast dela.
Exatamente. E isso, pra mim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu acho muito legal quando eu vejo uma comunidade se juntando ao redor de um produtor de conteúdo, uma produtora de conteúdo, uma produtora de conteúdo, e falando, olha, gosto do que você tá fazendo. Tá aqui, sabe, 10, 15, 20, 30 reais. Por favor, continue fazendo o que você está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente vê em mídias um tanto quanto paralelas, como é o caso, por exemplo, do YouTube, que pelo fato de ter, né, um monopólio e ser uma mídia centralizada numa plataforma, consegue fazer uma monetização automática, né, entre muitas aspas aí, que funciona muito bem para algumas pessoas, não funciona nada, né, para outras, né? É só você ver conteúdos, sei lá, de produtores de conteúdo trans que são negativados, né, de monetização da torto direito. Mas o que você acha dessa questão, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, do nosso mercado de podcasts ser tão descentralizado? Porque você tem o Spotify, você tem o Pocket Cast, você tem o Deezer, você tem o Google Podcast, você tem a Amazon Music. Você pode ouvir podcasts numa infinidade de plataformas. E isso, para mim, eu sou um defensor dessa descentralização, eu gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, isso nos impede de ter essa questão de, tipo, olha, estou gerando conteúdo, eu mereço receber da plataforma alguma coisa por isso. O que você enxerga desse nosso futuro, assim, no sentido de, que nem você mencionou, ah, eu não aceito mídia programática, não gosto de spot automático, tem direto, tô escutando, sei lá, um podcast gringo, e aí entra, sei lá, comercial de cerveja do interior de São Paulo. Peraí, o que tá acontecendo aqui? Eu tomo um susto. Ah, ok, eles colocaram automaticamente esse ad aqui no episódio. O que você acha dessa questão do podcast ser descentralizado, mas ao mesmo tempo a gente ainda não ter uma tecnologia boa o suficiente para uma monetização desse conteúdo de todas as pessoas, que não seja indo diretamente à marca, fazendo um financiamento coletivo, etc.
Cara, só tem resposta difícil, né, pra isso, porque tem vantagem e desvantagens em cada coisa. Se o YouTube hoje vira e fala não gosto de você, vai embora, ele destrói todo o seu conteúdo. A gente vê Instagram, às vezes tem uma denúncia e tal, e some com o conteúdo da pessoa. O que a gente tem que entender é que nessa era de pós-emprego, de trabalho precarizado, a gente nada mais é que funcionário de plataforma. Do mesmo jeito que o cara trabalha pro Uber e o Uber paga pro cara quanto ele quer, a gente trabalha pra plataforma e ela paga pra gente quanto ela quer. Então, quem publica conteúdo em qualquer uma das redes sociais e faz disso o seu ganha-pão é funcionário de plataforma. Você faz uns bicos pra marca, mas você é funcionário de plataforma. Então isso é muito perigoso. Você tá num lugar só. É bem perigoso.
Todos seus ovinhos na mesma cesta, né?
Muito. Porque aí, o dia que você vira e fala, não tô mais, você sumiu. Você é funcionário de plataforma. Então é uma grande desvantagem o monopólio. Sempre vai ser uma grande desvantagem o monopólio. Mas onde a gente apanha com isso? Como que eu tenho métricas? O que que, quando se fala em produto digital, o que que bate na cabeça de quem quer investir? Eu quero saber a cor da calcinha da pessoa que está ouvindo. Porque, por exemplo, o Facebook, ele consegue prever coisa que nem você está sentindo. Mas ele consegue entregar isso para direcionar um post patrocinado. Um vídeo no YouTube vai entregar a métrica de onde que a pessoa saiu, quais pessoas assistiram até qual minuto, o que que as pessoas comentaram, o que que isso quer dizer numa média. Quem são essas pessoas que estão vendo esse vídeo? O YouTube entrega tudo. Então, o cliente de produto digital, ele está acostumado a métricas maravilhosas. E aí, a gente chega no podcast e as métricas de podcast parecem com a da televisão. Você vai ter que confiar em mim, porque é esse número e eu posso te falar um pouco sobre isso. Mas eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter o que o Facebook te entrega, o que o YouTube te entrega, porque eu estou descentralizado. Então, você falar um perfil demográfico, um perfil socioeconômico de quem te escuta, o que, que você vai ter que fazer, meu irmão? Investir em pesquisa. Com o seu dinheiro, você vai ter que investir em pesquisa. A gente tem conversado muito no B9 sobre encabeçar a criação de métricas para podcast. Porque a gente vai ter que sentar e criar. Você não pode comparar, no meu ver, um play de podcast com um play de um vídeo de 30 segundos. Se a pessoa deu um play num podcast e ele tem 80% de retenção, igual é o caso do Mamilos, e você deu um play num vídeo de 30 segundos, como que você vai falar que essas duas coisas têm o mesmo peso? E o YouTube, por exemplo, ele conta play a partir de 5 segundos, já conta o play. Cara, o podcast, 5 segundos eu não falei nem oi ainda.
Exatamente, tá na música de abertura ainda.
É, tá na vinheta ainda, você sabe disso. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa criar o novo, criar o que não existe. E isso é muito difícil. Se é um dado da realidade que podcast não vai ser centralizado, existe espaço para criar uma coisa nova, que é como que a gente fala o que tem qualidade e o que não tem qualidade. E como que a gente sai dessa dinâmica de play? Como que a gente sai dessa dinâmica? Como que a gente conversa sobre o que é produção de conteúdo para além do play? Então, é tudo muito novo. Eu acho um puta de um tesão, ao mesmo tempo que é muito difícil de fazer. Mas ainda sou a favor do não monopólio. Eu prefiro o perrengue da descentralização do que o perrengue do monopólio. Hoje a gente já é muito engolida. Você vê, o Mamilos, esse ano, 2022, vai ser o ano que Spotify vai ultrapassar a Apple. E aí eu tenho muito ódio da Apple, porque ela não correu atrás, né? E o Spotify...
Nada, mas não mexeu nada.
Nada. E assim, o cara que colocou a Play de podcast no primeiro iPhone foi essa empresa. A empresa que falou do podcast quando o podcast nem existia. E aí o Spotify vem hoje e faz todo esse investimento, que é bem interessante, que tem seus prós e contras, mas um belo caminhão de dinheiro. Quem hoje consegue bater num lançamento igual foi feito do Mano a Mano? Se eu sou o dono da plataforma, quem eu quero mostrar? Por quê? Como que esse algoritmo trabalha? E aí não é mérito do Spotify. Nenhuma plataforma é transparente com seus algoritmos. Ela nem é obrigada, ela é uma empresa privada. Então, cara, é meio complexo mesmo esse lugar de qualificar. Por isso que eu acho que tem que sentar e pesquisar e ir pro novo. Achar uma coisa nova.
E é foda isso, né, Cris? Porque, que nem você mencionou, e é o exemplo que eu sempre dou, assim, pra defender essa minha posição de que eu também prefiro o não monopólio. Eu prefiro, né, que nem você falou perfeitamente, eu prefiro o perrengue da descentralização do que o medo do monopólio, da centralização. Porque o YouTube faz isso várias vezes. Ah, não, gente, agora a gente gosta de vídeo de 5 minutos. Beleza, todo mundo faz vídeo de 5 minutos. Não, gente, agora 5 minutos, babou, gente, não quero mais. Agora é 10, tá? Aí toca o produtor de conteúdo, beleza, deixou aqui alterar a minha linha editorial para poder satisfazer o algoritmo. Não, esquece 10, agora é short, tem que ser 30 segundos. Puta que eu pariu, cara.
Mas é bom demais você experimentar, porque você tem um tanto de funcionário. Você só fala, façam, e as pessoas vão fazer, porque elas precisam fazer. Esse lugar, eu sou influenciador? Não, você é funcionário de plataforma. Você cria conteúdo para dentro da plataforma. E a gente é, em alguma medida, assim, né? Porque como que as pessoas vão descobrir seu podcast? Elas vão acordar de manhã e vão descobrir seu podcast? Não, elas vão ver nas redes sociais que tem um episódio novo, que tem um conteúdo dessa semana que ela gostou. Ela vai ser impactada porque ela assinou lá o sininho do Spotify. Então ninguém tá impune, você só não tá trabalhando pra uma só, você tá trabalhando pra várias.
E aí a gente pelo menos tem a possibilidade de que, sei lá, se amanhã uma dessas plataformas institui regras de que, o nosso algoritmo agora só vai mostrar o programa se ele for XYZ. Beleza, queridão, deixa eu focar nas outras.
Cara, se só existisse o Spotify hoje, ou ele compraria o Mamilos, ou a gente não iria existir. Porque pra aparecer e pra tá lá, e não tá errado. É óbvio que ela vai dar preferência pros originais Spotify. Ela é uma empresa que concorre com a Maremoto, com a B9, com a Globoplay, ao mesmo tempo que ela também depende dos nossos conteúdos. Então, pensa nisso, é muito louco esse lugar. Só que a hora de mostrar o que é legal, o que é bom, o que é novidade, é claro que ela tem que mostrar os dela. Os exclusivos e os originais.
Porque é isso que vai angariar pessoas a se tornarem usuários do Spotify.
E até pra ele conseguir trazer anunciante. A gente já fez projeto com eles, né? Então, a gente vendeu um exclusivo pro Spotify, que era o OEA, Copa Feminina de Futebol. E eles venderam pra Fiat ser o anunciante. A gente produziu o conteúdo pra plataforma e a plataforma foi atrás do anunciante e a Fiat anunciou nos 30 episódios. Ela comprou de mim por um valor X, eu não faz parte da negociação eu saber por quanto ela vendeu o patrocínio. Entende? Então é um business. Igual qualquer produtora vende, a O2 vai lá e vende pra Globoplay uma minissérie. É isso, né? É isso que a gente faz. Então você pode vender um exclusivo ao mesmo tempo que você tem o seu. Ser produtora e ser veículo, ser canal ao mesmo tempo, é jogar nas duas frentes e manter essas coisas é muito interessante e difícil de equilibrar.
Isso que você mencionou, que é assim, pra mim é uma coisa, é uma das discussões mais gostosas de se ter nesse momento, né? Porque a gente tá falando sobre um mercado novo, um mercado que ele tá amadurecendo constantemente e tudo mais. Se a gente for pegar, né, que beleza, o primeiro podcast foi ali em 2004. Cara, essa pessoa tá, tipo, começou a poder votar agora há pouco, né? Então a gente passou do baile de debutante, a gente tá chegando numa maturidade mais interessante.
Pra ficar de maior.
Exato. Isso é uma coisa, Cris, que é muito legal, porque nós, né, claro que cada pessoa, né, a gente tem várias pessoas que já levam o podcast como o seu ganha-pão, como o seu, né, o objetivo profissional da vida e tudo mais, mas muitas pessoas desse mercado, como a gente já estava discutindo até antes de começar a gravação, essa questão de que, beleza, né? Você mesma mencionou isso um pouco antes na nossa conversa. Beleza, a gente tem que levar isso aqui como uma empresa. Como é que faz empresa? Como é que tem empresa? Como é que é, tipo, pera, quem que eu preciso? Obviamente que foi um perrengue inacreditável quando eu estava começando a Maremoto, tipo, ok, o que eu tenho que fazer? Pera aí, o que é nota fiscal? Jesus Cristo, tá, sabe? Tipo, toda você tentar fazer, né, brigar ali e jogar em todas as posições, é a dor do crescimento, mas que gradativamente a gente vai, né, aprendendo, seja errando, seja conversando com outras pessoas que já têm mais experiência, etc. E uma coisa que eu queria te perguntar, na verdade, é, levando em consideração o nosso mercado como ele está agora, você acha que a gente ainda tem falta de bons profissionais em posições específicas? E aí, né, porque antes, né, da gente começar a conversar, a gente tava falando um pouco de, putz, é difícil, né, a gente fazer a publicidade das nossas empresas, como é que a gente comunica bem o que a gente tá produzindo, as coisas que a gente tá fazendo e tudo mais, para que as pessoas se sintam um pouco mais próximas e entendam, né, justamente o nosso trabalho. E aí eu queria perguntar para você nesse sentido de que tipo de profissional que você enxerga em outros meios, em outros círculos profissionais que ainda falta no mercado de podcast?
Cara, eu acho que o mercado está se formando agora, se profissionalizando agora, então ainda tem espaço para melhorar muita coisa. Então, quando você vai falar de editor de conteúdo, editor de podcast, o básico é o cara que vai fazer uma equalização, vai tirar uma gagueira, vai respeitar um respiro, vai colocar um sobe e desce de trilha. Isso é o passo inicial. Mas o cinema tem um montador. Você entrega para ele um volume de conteúdo e o cara, a partir dali, sabe narrar uma história. Então, tem possibilidades para isso evoluir muito. A gente tem hoje um roteirista que faz uma pesquisa e monta um roteiro de perguntas, mas a gente tem possibilidade de roteirista para ficção, sabe? Para audiodoc, para uma porrada de coisa que tem no cinema, que tem na televisão. Vai ter, tem espaço no podcast.
Inclusive, até aproveitando essa parte que você mencionou, teve um projeto que a gente tava quase fazendo, só que acabou não saindo do papel, porque, né, coisas acontecem no planeta Terra. Foi um primeiro projeto em que eu, olhando, conversando, fazendo a reunião e tal, ouvindo o que o cliente estava pedindo, eu falei, caraca, eu vou precisar de uma direção de sonorização nesse projeto. Que é uma pessoa que vai olhar aquele roteiro, que era de ficção também, e vai escolher onde que, entre aspas, a câmera está. Nessa cena, onde que ela tá? Porque dependendo de onde ela tá, o som, o efeito sonoro vai ser de um jeito diferente. A potência, sei lá, se a pessoa tá andando, ela tá andando em qual piso? Ela tá andando numa madeira? Ela tá andando no asfalto? Ela tá andando no asfalto que tá molhado? Sabe? E aí eu falei, caraca, se a gente conseguir, né, fazer rolar esse projeto, eu vou precisar de uma pessoa cuja única função é fazer isso. É olhar o roteiro e falar, ok, essa cena vai ser assim, então a gente vai precisar disso, disso e disso. Ok, essa próxima cena vai ser assim, a gente vai precisar disso, disso e daquilo. Eu fiquei muito feliz, eu queria muito que tivesse rolado, porque eu falei, cara, que incrível que é a gente poder estar desenvolvendo e chegando nesses pontos mais específicos.
É um perrengue fazer, porque aí você vai entrar no sound design, vai entrar nos efeitos sonoros. Então a gente fez dois projetos que demandou muito efeito sonoro, foi o podcast Sons e Drinks, que foi a nossa primeira ficção. E assim, cai, demorei um ano pra conseguir colocar o negócio no ar. Porque eu sou dessas, né? Ah, claro, vamos fazer. Fui lá, conversei com o cliente, toma meu dinheiro. Eu só achei a ideia legal. Cara, é muito difícil. Porque, de novo, a gente tá falando aqui, a gente já falou de um editor que evolui pra montador, a gente falou de um sonorizador que evolui pra um design de som, e a gente tá falando de um roteirista que evolui pra diálogos. Diálogo é difícil demais de fazer. Você realmente falar uma coisa que parece crível, que parece essa conversa de nós dois aqui, só que ela tá roteirizada pra alguém interpretar. Arrumar ator que vai interpretar só com a voz, porque... Qual que foi a sofrência? O cara tá acostumado a ter o cenário, a ter todo o figurino e a ter o corpo dele pra ajudar a dar peso ao que ele tá vivendo.
Ele tem muita munição pra usar.
Muita. Só tem a voz no podcast. O cara tem que entregar tudo só com a voz. E aí tem hora que ele fala, e eu lembro direitinho de uma das cenas que eu tava lá dirigindo, que o cara fazendo todo encurvado, e não adiantava, entendeu? Porque não adiantava ele estar encurvado pra parecer que o personagem era sinistro. Ele precisava fazer uma voz sinistra, mas ela não podia ser caricatural. Então, cara, é muito difícil. Então tem atores pra evoluir, pra trabalhar só no áudio. E a gente é, no Brasil, um dos maiores dubladores do mundo. Agora, a dublagem é feita com o cara assistindo uma cena e dublando, pra pegar o espírito da cena. E quando você não tem isso? Você tem única e exclusivamente o roteiro. Então, outra coisa é diretor criativo. Diretor criativo do negócio. É o diretor. É o cara que a pessoa vai falar, como que a gente vai fazer isso aqui? Puta, a gente podia fazer assim, podia fazer assado. Aí podia pegar o cara lá, transformar o que era uma linha numa ideia concreta do que é esse produto. Então, ó tudo que a gente tá falando. Olha a quantidade de coisa que tem pra evoluir. E depois, como é que a gente vai divulgar isso? Quem sabe fazer mídia pra podcast hoje? Então, sabe? Quem que nós vamos atingir? Como que nós vamos atingir? Como é que nós vamos falar com essas pessoas? Quem são essas pessoas, já que as minhas métricas são todas espalhadas? Tem um mundo ainda pra ser construído, sabe? E aí, eu olho pra esse cenário de quem está fazendo esse mundo hoje, eu vejo as plataformas que têm um dinheiro quase infinito, né? Então... As plataformas... Cara, uma das plataformas se chama Amazon. Não sei se conhece a Amazon, que o cara fica construindo foguete e tal.
Exato.
Com dinheiros infinitos, entendeu?
É o Jefferson o nome dele, né?
É, acho que é seu Jefferson. Jeff. Jefinho tem dinheiros infinitos, entendeu? Então, o que que eu vejo? Tem as plataformas que podem investir pesado para fazer isso acontecer, e elas compraram alguns estúdios, igual a Gillett foi vendida, né, pro Spotify. Daí a gente tem as redes independentes, as produtoras redes independentes, que podem só produzir ou podem produzir e também ser um veículo, como é o caso do B9, ou como é a produção, no caso da Ampere, da Maremoto, da Rádio Novelo, da Trovão Mídia, que são os nomes que me bate agora, assim, que eu sei que estão produzindo coisas legais, colocando coisas legais no mercado. Então são essas produtoras independentes. E depois tem o produtor de conteúdo que está lá nesse mar de conteúdo remando. Esse produtor de conteúdo, ele explodiu na pandemia. Ampliou o número de pessoas que estão ouvindo e o número de pessoas que estão produzindo. Mas passado 2 anos, a galera já tá assim, puta, dá trabalho, né, gente? E ainda não estão me pagando, né? Como é que eu faço para uma marca me ver, me achar, querer anunciar aqui? Então, eu acredito que agora a gente começa a ter um pod fade, sabe? Igual já aconteceu lá em 2010, assim, o negócio começa em 2004, super legal, só que aí, e aí sobe de novo, só que esse independente que não se plugou a uma rede, que não é de uma produtora, ou que não é de uma plataforma, como que as pessoas vão achar ele? Pra ouvir e pra anunciar. Então, todo mundo agora é de alguém, porque esse mar aberto, esse marzão aberto, ele tá cada vez mais aberto, e é difícil para a pessoa ser encontrada. Então, por exemplo, uma pessoa chegou hoje e falou assim: ah, eu queria fazer parte da rede B9. E outra coisa, tem um outro elemento que surgiu, mas eu não sei se como que fica, que são agregadores de conteúdo como a Olá Podcasts e a Aurelo, que tinha essa ideia de ser uma rede e vender para anunciantes. E essas empresas ainda estão aí, que são diferentes do B9, da Maremoto, não são strap boots, né? A gente fez aqui com o nosso próprio dinheiro. E eles têm investidores para poder fazer esse mercado rolar, mas para você ser este lugar, você tem que entregar para esse cara um produtor, uma produtora, um editor, um publicador, colocar no ar, colocar um monte para a marca te procurar para anunciar em todos esses aqui que eu tenho. Eu não sei até que ponto isso é sustentável. Você tem que fazer um investimento inicial alto para esse produtor de conteúdo publicar, para você correr o risco de vender. Então, ainda tá muito argiloso, né, esse terreno. A gente não sabe amanhã se plataforma falar, ai, cansei de brincar, não quero mais. A gente não sabe o que vai acontecer, e eu acho que essa é a dor e delícia de participar de algo totalmente novo, enquanto amadurecimento de mercado, não enquanto produto, porque já existe há bastante tempo. E eu ainda vi uma pesquisa, cara, muito interessante esses dias, que vai muito de encontro com isso que eu tô te falando, de um possível pod fade, que VP do Spotify tava pressionando muito o Spotify por ouvintes nos novos lançamentos. Porque embora eles lancem muito conteúdo, os podcasts mais ouvidos nos Estados Unidos, os 10 primeiros colocados, nenhum é podcast com menos de 2 anos. Entre os 5 colocados, nenhum tem menos de 7 anos. Então, quer dizer, esse mundo de novidade, chega uma hora que as próprias pessoas olham e falam, não, peraí, o que, que agora eu quero ouvir? E aí é por isso também que Nerdcast tem tanto tempo fazendo podcast, né? É por isso que Ana Maria Braga tá na televisão há 20 anos, porque chega uma hora que você quer ir pra um conteúdo que você já sabe o que esperar dele, é aquilo que você quer consumir. Você vai, assim, casamento aberto, mas depois você volta pra um lugar que é o conteúdo que você experimentou e falou, putz, você tem base de comparação pra falar o porquê que aquilo ali é bom pra você. Então, se o próprio Spotify, que tem todo o canhão de divulgar, tá com dificuldade de emplacar os novos, e são os veinhos que continuam engajando, eu acho que isso também sinaliza uma coisa, né, pro mercado, essa dificuldade, essa ampla pulverização, volume tão grande de conteúdo pra consumir, uma hora as pessoas vão escolher.
Eu sempre bato na tecla de que uma coisa que é importante quando você vai desenvolver algum tipo de conteúdo e todas essas coisas, envolve toda aquela discussão de, ok, como que eu respeito o tempo do meu consumidor, né? Porque no fim do dia, a gente não tá disputando só, ah, não, eu quero que a pessoa me escute, então ela vai deixar de escutar o podcast A para escutar o podcast B. Não, gatão, você tá disputando com o BBB, você tá disputando com a novela, com o jornal, com a vida pessoal desse indivíduo, você tá disputando com o livro, você tá disputando com tudo. Você está disputando por uma coisa só, que é o tempo e a atenção dela. E uma das coisas que para mim faz mais sentido, justamente, é essa questão de, ok, como que eu crio uma rotina? Né? Como é que eu entro na cabeça dessa pessoa e falo para ela, olha, relaxa, toda sexta-feira vai sair o Mamilos. Tá tudo certo. Você pode esperar, você pode organizar o teu dia para que isso aconteça. Eu mesmo, eu sou uma pessoa de extrema rotina, assim, de tipo, ah, todo dia eu almoço assistindo o mesmo canal do YouTube, eu vou e tento, sabe?
Porque vira hábito.
Exatamente. Isso nos traz um pouco de controle numa coisa descontrolada que é a vida.
Cara, e a pandemia deu uma cagada nisso, porque você vê a curva de queda dos podcasts, clara. Qual é a vantagem para mim do podcast? O podcast é a mídia que te acompanha. Você não para para consumir, você tem que parar para ler, você tem que parar para assistir. No momento de consumo de conteúdo da pessoa, que eu concorro com qualquer tipo de conteúdo, síncrono, assíncrono, visual, leitura, qual que é a vantagem do podcast? Eu não peço para você parar, eu que te acompanho. Então eu te acompanho onde? Nos deslocamentos. E o que que deixou de existir? Deslocamentos. Então, o podcast que era consumido no restaurante porque almoça sozinho, nas idas e vindas de trabalho e faculdade e qualquer deslocamento, nas compras de supermercado, sabe? Enquanto a pessoa tá correndo, enquanto a pessoa tá malhando, enquanto ela tá caminhando com o cachorro, com o isolamento social, praticamente tudo isso deixou de existir. Então, as pessoas tiveram que se reorganizar. Qual que é a hora de escutar podcast agora? Então, você vê uma queda mundial no consumo e depois você vê uma subida. Porque é isso, né? Você vai se reorganizando enquanto hábito. Agora, tem muito, eu acho que como que você vai fazer as pessoas se tornar um hábito na vida das pessoas também tem a ver com o tempo. Por exemplo, o Mamilos tem 7 anos. Quando de repente estoura um monte de novidade, é natural que as pessoas vão ouvir o novo. Elas já conhecem o Mamilos. Então, é claro, eu vou te falar, Kai, sinceramente, eu achei que a gente não ia aparecer em lista esse ano. Falei, imagina, o produto tem 7 anos já, a quantidade de novidade que tem, mas tá lá. Tá lá porque é o lugar...
As pessoas voltam, né?
Voltam. As pessoas voltam porque elas percebem que é um conteúdo produzido com um objetivo claro, se destinando a um objetivo claro. E eu acho também que existe uma questão de público-alvo. Quando você conhece pra quem você tá falando, o Brasil tem 210 milhões de pessoas, sabe? O seu público-alvo vai ser quem? Porque podcast ainda pra mim é uma mídia de nicho, sabe? E é isso que me quebra a cabeça quando aparece o videocast, porque eu deixo de ser a mídia de acompanhar as pessoas e passo a fazer as pessoas ficarem paradas olhando pra uma tela para assistir uma conversa que chamava antigamente de canal no YouTube e agora chama videocast. Então, mas são deturpações normais de mercado, sabe? E o que é um sucesso de podcast é uma coisa muito difícil de nomear. Porque, por exemplo, embora eu acredite que o podcast do Mano Brown, Mano a Mano, seja um sucesso, ele é ouvido dentro do Spotify, e aí é o Spotify que te dá esse número. E na Apple, eu não sei como é que ele foi. Então, vem as listas dos mais ouvidos em uma plataforma. Mas e as outras plataformas que não tem? Então, quem grita mais alto mostra o que é um sucesso. Se sucesso não é aparecer na lista, porque a lista é descentralizada, cada um faz a lista que quiser. Eu posso falar que eu sou o mais ouvido do Brasil? Você também pode falar. O Menagrão é o podcast mais ouvido do Brasil. Tá aqui, ó. Tem X números. Ah, mas deixa eu ver esses números. Não, mas é o número que eu tô falando, você tem que confiar em mim, que é esse número, né? Eu coloco o que eu quiser no Media Kit. É claro que depois você vai entregar um relatório, uma coisa assim, quando você trabalha com marca, todo mundo tá acostumado com isso.
É muito aquela história do menino gritando lobo, e aí, ó, beleza, na hora que realmente acontece, ninguém confia, né? Então, se eu falo que eu tenho 1 milhão de ouvintes, beleza, eu quero anunciar pra você 1 milhão de ouvintes. Aí, na hora de entregar, eu te entrego, sei lá, 5 pessoas ouviram? Ô, gatão!
Não, e tem uma questão nisso que é a seguinte, tá bom, você tem 1 milhão de ouvintes, mas não é no dia 1, não. Não é... As pessoas não vão ouvir o podcast nas primeiras 24 horas.
Tem uma coisa chamada cauda longa também, né?
Cauda longa, meu amigo. Você vai precisar desse conteúdo pelo menos um mês no ar pra saber como é que ele performou. Então, até isso é difícil de entregar. É um mercado novo, ele entrega de outro jeito. A hora que a gente foi ver a lista dos episódios mais ouvidos do Mamilos desse ano, é muito interessante. Porque aí você vai ver que o mais ouvido não foi o primeiro, e nem o último. Foi lá no meio, foi o assunto que realmente mais interessou as pessoas. Por isso que ele foi o mais ouvido. Porque ele foi lançado no dia, qualquer dia. Mas aquele ali foi o conteúdo que bateu na hora certa pro público-alvo pro qual a gente se destina. Então, tem tanta equação para entrar nisso que realmente torna o negócio, precisa elaborar e pensar muito em cima dele.
E uma coisa que você falou lá no começo da nossa conversa, que eu quero trazer agora, aproveitando que a gente tá falando mais também direcionado em relação ao mamilos e tudo mais, é justamente, né, de que o objetivo do Mamilos, como você mesma mencionou, essa questão de fomentar a democracia, discussões que realmente façam as pessoas se olharem como iguais e todas essas coisas. E, né, que nem você mencionou, o Mamilos, ele tem praticamente 7 anos de existência, e em 7 anos o mundo e o Brasil, né, eles praticamente viraram de cabeça para baixo. Como que vocês buscaram se adequar a essas mudanças de cenário, a tentar se reinventar? Porque tem essa questão, né, de, ah, beleza, como é que a gente faz um ambiente que não seja tóxico para que as pessoas possam se olhar nos olhos e conversar, ao mesmo tempo que a gente vê a sociedade cada vez mais ficando mais tóxica? Então, como é que é lidar com isso e como é que vocês resolvem, entre muitas aspas, esse problema todos os dias?
É óbvio que a gente teve que se repensar, porque o que aconteceu é que o Mamilos tinha essa proposta de pontos de vista diferentes sobre uma mesma questão. E é muito fácil fazer isso antes de você ter um governo fascista. Eu nunca tinha feito um podcast para falar sobre pontos de vista diferentes dentro de um governo fascista. Então, a hora que você olha, e até nas eleições, cara, até o finalzinho a gente tava assim, não, vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. E aí, a hora que dá ali o primeiro mês, os primeiros meses, que você vai vendo, quando o mal se faz óbvio, você não pode ignorar. Então, o que aconteceu é que a conversa que estava polarizada, que era tão legal quando ela era polarizada, porque agora ela está radicalizada. É outro nível, entendeu? Porque polos sempre existiram, sempre vão existir, e eles não são ruins. Agora, a gente tem a radicalização dos extremos. A gente virou extremista, não é polarização. Então, o Mamilos continua trazendo perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto, só que elas não são radicais. Não existe espaço no Brasil, o Mamilos já sentou na mesa, pessoas a favor de cotas e pessoas contra cotas. Quando era possível discutir isso? O tempo passa. A gente já amadureceu como sociedade. Você não precisa discutir se tem que ter cotas ou não mais. Você tem que discutir sobre como que a gente pode melhorar esse processo pra, né, pra evoluir. Isso tá posto. A gente já tem informação suficiente para entender como que elas mudam a sociedade. A conversa agora não é mais essa. Já é outra. Então você tem que ir evoluindo nas conversas. E é claro, o Mamilos muitas vezes traz fama de ser cabeçudo. Ah, é muito cabeçudo. É muito complexo. Eles trazem coisas que exigem muito de mim. Mas é que as conversas foram evoluindo, entendeu? Então, quando você senta para falar de alimentação, Guia Nacional Brasileiro de Alimentação, não é tipo se é a favor do industrializado ou contra o industrializado. Isso é a conversa radical. É, vamos trazer pontos de vista diferentes sobre como a gente pode se alimentar melhor. E aí, às vezes, as pessoas ficam putas, que elas falam, ah, eu gostava tanto que vocês traziam os dois lados. Tem diversidade de opinião ali dentro. Elas só não são radicais. Eu não vou colocar uma pessoa que acredita que a Terra é plana para conversar com uma pessoa que acha que a Terra é redonda, entendeu?
É trazer o pombo para jogar xadrez, né?
Exato! Porque aí, o conteúdo, ele fica inflamatório, ele só reforça pontos de vistas, porque cada um vai olhar para isso e reforçar o que quer. E eu ainda dou uma visibilidade para um conteúdo extremamente danoso. Então, muito antes da pandemia, o Mamilos fez um conteúdo sobre vacinas, por conta da época da gente estar falando de sarampo. Olha só.
Saudade tem uns problemas assim, né?
Pois é. E aí a gente tem uma aspas de uma pessoa antivax. Eu não trago ela para a mesa, mas eu trago aquela opinião para a mesa debater como que a gente, enquanto sociedade, convive com uma pessoa que pensa que dar vacina é ruim porque tem muito chumbo. Falou sociedade que come açúcar igual louco, mas beleza. Então, como nós, como sociedades, podemos conviver, tolerar isso e buscar a mudança disso? Como que a gente vai para outro lugar? Então, essas conversas precisam, elas são necessárias, mas há que se ter muita responsabilidade para conversar sobre esses temas. A ideia é sair do raso, não é necessariamente confrontar dois times, né? Mas é trazer camadas para a conversa para sair do raso, sair do simplista, principalmente em questões tão complexas quanto essa que eu estou colocando aqui para você.
Exato, né? E eu li umas aspas fantásticas esse final de semana, né? De uma mãe falando, ah, meu pediatra fala que eu preciso vacinar meus filhos, mas meu cirurgião plástico diz que não. Como é que eu fico? Caraca, sério que é desses lados que você tá puxando a tua informação, ô filho de Deus.
Mas eu acho que é cada vez mais complexo saber em quem acreditar, né? Porque a gente tá numa era de pós-verdade mesmo. Então não é fácil, não é fácil, tem muita informação de todos os lados. Então, por exemplo, tem uma pessoa no prédio onde eu moro, que ela é anti-vax, ela é bolsonarista, e ela fez um movimento esse final de semana gigantesco de arrecadação para levar para as pessoas em Franco da Rocha. As pessoas são complexas, elas são muitas coisas, entende? Ela trabalha com assistência social há muito tempo, e ela, então, por um lado, ela é uma pessoa com a qual você não teria nenhum tipo de relação, por outro lado, é uma pessoa que você admiraria. Então, as pessoas são complexas e a gente precisa cada vez mais conversar sobre como conviver com essa complexidade toda. O Mamilo se propõe a isso, com conversas que saem do raso. Elas não trazem respostas, mas elas trazem reflexões a partir desses encontros.
É, porque não é preto e branco, né? Tudo muito cinza. E isso é complicado, né, realmente, assim, tipo, todos os dias é um trabalho, assim, que, de verdade, assim, eu aprendi muito disso com vocês, de tentar, né, pelo menos assim, conviver, né, tento não fechar portas, não destruir pontes, né, porque afinal de contas tinha aquela brincadeira, né, de que o Mamilos construía pontes, o Braincast ia lá e destruía elas.
Isso!
Mas é complicado, né, mas ainda, já aproveitando e falando, né, desse exemplo que eu dei dos dois programas e tudo mais, uma coisa que eu queria saber de você era justamente como que se deu, porque isso foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz, assim, quando a gente viu aquela grande movimentação da Globo em relação aos podcasts e eles abraçando alguns desenvolvedores de conteúdo, tanto vocês quanto Ivan e outras pessoas, influenciadores e tudo mais, para desenvolver conteúdo. Eu queria saber de você como é que foi essa aproximação da Globo com o B9 e como é que essa parceria tá rolando para vocês, como é que tá se desenvolvendo isso?
Olha, a gente vê essa movimentação de mercado de aglutinação de podcasts em grandes redes, né? Nós éramos aí os amadores mesmo, os que faziam por amor, né? E esse mercado, o que aconteceu é que a partir do momento que você começa a ter audiência, você começa a ser procurado por marcas. Aí você se torna um veículo onde marca anuncia. E aí chega um momento que a marca olha e fala, tem podcast demais. Como é que eu vou fazer para saber em quais anunciar, quais são espaços safe ou minimamente safe, que eu acho isso hoje muito complicado, o John Rogan tá aí para provar que não é necessariamente isso, né? Mas algumas marcas se preocupam com isso, em anunciar em veículos que não propagam fake news e nem discurso de ódio. E aí a gente vê essa movimentação de Spotify, posteriormente Globoplay, tem uma movimentação de Apple, tem uma movimentação de Amazon, para poder criar essas grandes redes, né? Então, produto de conteúdo levando o podcast para dentro das suas redes, sejam esses produtos só de áudio como podcast ou de audiovisual como Globoplay. Então, muita gente começou a conversar, né? Então, o Spotify começou a falar os exclusivos Spotify, os originais Spotify. Então, teve muita conversa, muita negociação. De novo, a dor e a delícia de ser pioneiro, porque você não tem muito onde se segurar para saber como que você está na negociação, né? Você está sentando para negociar sem ter referência de alguém que tenha negociado antes. Então, o que pesou muito para o B9 em momentos de negociação? O que respeitava a nossa cultura, o nosso jeito de ser, nossa liberdade editorial, mas os valores da empresa, né? Então, foi dentro dessa dinâmica que a Globo se apresentou como esse parceiro comercial para poder distribuir o nosso conteúdo. Então, a Globo veio até a gente, assim como outras plataformas, mas foi a negociação que, na nossa perspectiva, avançou mais em conjunto com os valores da marca. E foi por isso que ela foi a negociação que, no final, a gente ficou. Então, foi bastante tempo de conversa, um aprendizado muito importante para a gente, porque você senta na mesa, a pessoa traz uma proposta, tem sempre aquela, mas se eu recusar, não, mas essa proposta é boa, não é boa, mas com base em quê? Né? O amadurecimento de receber uma proposta, fazer uma contraproposta, sabendo que do outro lado a pessoa pode virar e falar, não, então para mim não dá, tchau, correr esse risco, sabe? De fazer uma contraproposta, receber outra contraproposta, estudar, envolve jurídico, conversar, ter sempre alguém que sabe mais de business que você. Então, a gente tem uma mentora financeira muito importante na nossa vida, que é a Denise Damiani, que se tornou uma grande amiga depois de um Mamilos, e ela ajudou a gente demais a esse negócio de sentar na mesa dos adultos, sabe? Como que se negocia com uma companhia que é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo? Você não tem nem léxico, então buscar ajuda é fundamental, saber que você não sabe tudo e que a gente é muito passional. Porque quando você está falando da sua marca, você está falando de você também, não tem muito um CNPJ, um CPF. Quando é você mesmo que apresenta o produto, ele tem a sua voz, né? Então, a pessoa faz uma proposta, você se sente ofendido, mas não é pessoal, é business. Mas você tem que fazer uma contraproposta, você tem que justificar por que aquilo não faz sentido e outra coisa faz sentido. Então, foram meses aí, vamos colocar uns 6 meses entre idas e voltas, até a gente fechar uma parceria que fizesse sentido, onde nós temos toda a nossa liberdade editorial e toda a produção é nossa, e a Globo é um parceiro comercial de distribuição. Então, a gente entra dentro dos pacotes de mídia Globo. Quando eles vão, sei lá, oferecer para a Unilever, eles apresentam, tem Ana Maria Braga, tem futebol, tem BBB, tem Mamilos, tem... Então, entra dentro desse pacotão, que é uma coisa gigantesca, é até bem assustador o quanto é grande. E também faz o atendimento pontual das marcas que entram em contato. Então, ele já tem todo um esquema. A gente aprende muito, né, com a necessidade da agilidade. Então, eles têm 250 pontos de venda. 250. Então, não tem como você explicar o que é podcast e Mamilos para 250 pessoas que vão virar e falar, mano, é mais um produto para eu vender agora? Sério? Eu vou ter que aprender, tipo, concessionária, o cara cada hora recebe um modelo de veículo e ele tem que aprender como é que ele vai vender aquele veículo diferente dos outros. Então, é muito aprendizado, sabe? Como que você navega, como que você agrega valor. E tem uma troca muito legal entre a gente. Então, eles ficam com essa parte de comercialização e de distribuição, com esse canhão de mídia que eles têm lá dentro. É interessante para eles que o podcast tenha uma audiência qualificada, porque é isso que faz com que a venda se torne mais facilitada. Mas é assim, é um mar para navegar. Tudo muito novo. E assim, a gente não poderia estar com um parceiro melhor, cara. Os caras realmente são ponta firme. Realmente, sabe? Respeita mesmo. São transparentes pra caramba. Quando dá ruim, a gente conversa. Quando dá bom, a gente comemora. É gente tentando fazer dar certo, sabe?
E essa é uma coisa, Cris, que eu acho que é uma discussão um pouco mais complexa. E aquela coisa que você mencionou agora, pra mim, é perfeita, né? Tipo, da gente ir gradativamente aprendendo a sentar na mesa dos adultos e tudo mais. Mas tem também, eu não sei se vocês sentem isso, porque afinal de contas vocês já são bem mais adultos do que eu, mas eu tenho um sentimento muito de que as pessoas geralmente, quando eu falo que eu faço podcast, que eu trabalho com podcast, e agora a gente tem um, como se fosse um aval, um certificado de que, olha, isso aqui é realmente uma coisa relevante a partir do momento que vocês aparecem num comercial de um BBB, a Globo fala do projeto de cinema deles, né, que é a gente que faz, o Cena Aberta. Então, assim, pra mim, rola um sentimento de... Ai, finalmente, a gente chegou lá. É, né? Tipo, agora nós estamos aí abalizados, a gente tá aqui, ó, tal certificado de que a gente é uma mídia, de que a gente é um meio que realmente está estruturado. Nós chegamos pra ficar, né? Por assim dizer, porque uma TV tá ratificando a gente, uma TV tá falando, olha, vocês são importantes, vocês sentam na mesa, tá aqui o espaço de vocês. Rola um pouco pra vocês isso, assim, também, de tipo, de a partir do momento que vocês entram numa estratégia de conteúdo, uma estratégia comercial de uma empresa como a Rede Globo, rola esse sentimento também de, ok, a gente talvez tenha subido um degrauzinho, a gente chegou, às vezes a gente pode estar chegando em pessoas que antes de uma empresa de comunicação como a Globo tá distribuindo e tá, né, anunciando o nosso conteúdo, a gente talvez não atingiria antes. Tem alguma coisa assim pra vocês ou não?
Caio, eu nunca vou me acostumar com esse rolê. Sabe? Cada reconhecimento você fica assim, nossa, que loucura isso. Sabe? A gente tava citado no Jornal Nacional e passou no intervalo do Jornal Nacional. Cara, as marcas que anunciavam com a gente ficaram loucas. Sabe, mandando WhatsApp de noite, eu tô vendo vocês no Jornal Nacional. Porque até hoje, quem chega no Mamilos é porque ouve o Mamilos, né? O Mamilos, ele tem um pool de ouvintes que são gerentes e diretores nas companhias onde eles estão. É um público que influencia o lugar onde está. E aí as pessoas chegam, inclusive chegam até hoje. Eu acho legal contar isso aqui. Logo que a gente fechou a parceria com a Globo e ela começou a comercializar, uma marca virou para o ponto de venda e falou assim: eu quero uma minissérie no Mamilos. E o ponto de venda falou assim: me desculpa, eu não tenho a menor noção do que você está falando. Aí a marca virou e falou assim: não, mas eu sei o que eu quero. Então só me coloca na reunião que eu já sei o que eu vou pedir. Aí ele falou: mas eu não sei nem quem é. Aí ela explicou pra ele: é um podcast, é assim, 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 é desse jeito, uma minissérie é isso, eu escutei essa, achei incrível. Faz o seguinte, só faz a reunião. Então a gente tava muito acostumada, pro Braincast é a mesma coisa, de chegar uma marca que já conhece o produto, então ela sabe o que, que o produto significa e aí ela quer anunciar nesse produto ou quer fazer uma parceria de produção de conteúdo, né? Que são as duas formas que a gente tem de comercialização. Quando você vai pra esse mar aberto, não é todo mundo que te conhece. Chega muita bola quadrada. A gente tava num lugar bem quentinho, de só chegar quem já conhece, então ser mais fácil, ter um processo de respeito e admiração. Depois não, entendeu? Chega muita coisa quadrada que você precisa arredondar. Isso é subir um degrau. Imageticamente é subir um degrau. Então assim, quando você aparece num comercial, numa fotografia, o próprio curso de podcasts que a gente fez pro Curseria, né? Você tem todo um audiovisual preparado para reforçar a marca. Então ele é acolhedor. Assim, o estudo de luz feito para geração desse curso é um negócio que dá um trabalho desgramado, entendeu? Para ter esse lugar aconchegante, para ter essa conversa. Então assim, tudo isso é construção de marca, tudo isso é subir um degrau. E ser chancelado pela grande mídia ou pelas grandes plataformas é ser reconhecido como mercado, né? E eu acho que no Brasil a gente tem uma situação muito diferente do resto do mundo, porque nos Estados Unidos o podcast não começou como amador. Ele começou com NPR já, ele já começou sendo um big business. Ele já começou profissionalizado, né? Veio de uma rádio pública que investiu pra caramba nisso. Depois vieram as outras pessoas, produtores como o Joe Rogan, que aí já entrou nesse mercado com a expectativa de ganhar dinheiro, de ser um veículo e ganhar dinheiro. Aqui é o contrário. Era um monte de gente fazendo o que queria e agora que a gente está profissionalizando. Aí fica sempre esse negócio, né? Ai, mas agora não vai ser como era antes. Tipo aquela banda que só você conhecia e amava, agora ela ficou popular e você fica magoado. Eu entendo isso, mas isso é a dor e a delícia de crescer.
Exatamente. E isso é interessante também, né? Porque eu tenho bastante contato com o pessoal da Globo, afinal de contas, a Maremoto também trabalha bastante com eles e tudo mais. E eu acho, assim, muito... Que nem você mencionou, é muito refrescante até esse tipo de conversa de... Olha, a gente tá, obviamente, né? Que a gente preza pela qualidade do conteúdo e tudo mais, mas além disso, há o pensamento estratégico e comercial por trás de tudo. Então, claro que nem você mencionou muito bem, né? De que a base, entre aspas, dessa nossa pirâmide aqui, por mais que o pessoal odeie essa forma de, né, hoje em dia tá foda, mas a base desse nosso mercado é feito por pessoas amadoras, que amam, que fazem no seu tempo livre, fazem pra enaltecer seu hobby, fazem pra whatever o motivo, mas eu gosto muito desse tipo de conversa quando ela entra nessa parte de estratégia comercial mesmo, porque a partir do momento em que você, né, assim, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, eu não posso chegar na padaria e falar, me dá 3 pães porque eu faço podcast, toma, olha aqui, a troca de valores entre nós. Não tem isso, infelizmente. Então, eu acho que é muito interessante quando eu converso e sento pra conversar com o Globo, de olha, nós não temos um projeto nesse segmento aqui, então é importante pra nossa cartela, é importante pro nosso leque que a gente comece a desenvolver um conteúdo, né, voltado pra esse nicho específico. E, tipo, esse tipo de conversa, pra mim, eu acho maravilhoso, porque é um tipo de conversa mais amadurecida, de realmente, ok, nós temos sim, prezar pela qualidade do conteúdo, a gente tem que ter tesão no que a gente faz, lá, 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 lá. Mas, ao mesmo tempo, tem muito tipo de conteúdo que ele tá lá pra servir um propósito, pra... Ok, eu preciso atingir essas pessoas aqui, eu não atinjo hoje, como eu resolvo esse problema? Então, eu acho isso igual a Peppa Pig, né? Isso é muito adulto. Eu acho maravilhoso, porque é um tipo de conversa que a gente precisa.
É, e assim, eu acho que essa dor é muito de quem ouve um pedaço muito pequeno de produção de conteúdo, né? Então, assim, por exemplo, o nosso modelo de negócio prevê 3 tipos de produto. Você pode anunciar num programa do B9, né? Você tem um anúncio comercial que é escrito por nós, falado por nós. Você pode fazer uma parceria de conteúdo com o B9, que é sugerir um tema e permitir que a gente tenha liberdade editorial de criar a partir do tema sugerido pela marca. Ou você pode produzir um conteúdo seu, que é a mesma coisa que a Maremoto faz, que é, a gente fala assim, não, mas eu quero falar isso, eu quero falar exatamente isso, eu quero que fala desse jeito, dessa forma, para esse público. Tá, isso não cabe como um anúncio ou como uma parceria de conteúdo. Você precisa ter o seu próprio podcast para falar exatamente o que você deseja falar. Então eu vou usar a minha expertise de já ter produzido durante tantos anos Mamilos, Braincast e outros, para produzir o seu. E a gente acaba definindo aqui no B9 como uma margem de marcas e de podcasts que a gente quer fazer para terceiros, né? Chegam muitos pedidos, mas a gente delimitou quem a gente quer atender e quais temas a gente atende, quais temas a gente não atende, porque senão não cria valor para minha marca. Como eu tenho um veículo, eu tô atrelada a isso, né? Esse é o meu calcanhar de Aquiles.
Sim, vocês também estão abalizando aquele tipo de conteúdo que vocês colocam debaixo do teto de vocês, né?
Exato. Então, assim, inclusive isso é interessante, porque te ensina a ter mais flexibilidade. Por exemplo, eu, Cris Bartz, e eu, Juliana Valauer, não curtimos astrologia. Não é a nossa praia. Então, isso nunca vai ser uma pauta no Mamilos. A não ser que a gente tenha uma pauta problematizadora a partir de alguma coisa que está impactando a sociedade. Mas qual é o problema de falar sobre isso? Nenhum. Nenhum. Tem um monte de jeito interessante de abordar esse tema. Mas esse tema seria um podcast proprietário para uma marca. Não tem condições nem de anunciar no meu programa, nem de fazer uma parceria de conteúdo com o meu programa. Se isso é o território que uma marca vai abalizar, aí ela vai precisar ter o podcast dela sobre isso. Tem vários outros temas que são super interessantes que não necessariamente cabem nesses dois veículos. Então a gente tem produzido, né? A gente produz para Globoplay, para Santander, para Bradesco, para Grupo Petrópolis. Cara, o podcast de cerveja artesanal feito pro Grupo Petrópolis foi uma experiência incrível de fazer um outro produto, sabe? Que nunca seria pauta de nenhum veículo nosso. Foi uma delícia produzir aquilo, conhecer aquele universo, usar a expertise de produção de Mamilos e Braincast para fazer essa pauta. Então, né, toda essa troca criativa com o cliente, ele pede uma coisa e você fala, olha, do lugar onde eu estou, eu te sugeriria fazer desta maneira por este motivo. Mas se o cara bater o pé e falar, não, eu quero assim, desde que isso não fira a minha marca, não vá contra os valores da minha marca, a gente produz. Aí eu sou fornecedora e o cara é cliente. Eu estou ali para atender e transformar o podcast dele num podcast interessante. Mas essa dança também é outra dança adulta, de deixar seu ego de lado. Não é momento. Você não vai fazer o que você quer. Você vai fazer essa dança tênue entre o que você recomenda e o que é solicitado para que você faça.
Com certeza. É, a gente passa isso todo dia.
Você sabe muito bem o que é isso.
É, de vez em quando nossa, tá bom, é assim que vocês querem falar? Tá bom, não tem problema não.
É, não, eu acho que tem essa humildade também de atender, né? Como a gente vem de mercado de publicidade, a gente tá bastante acostumado a atender. A diferença hoje é poder muito conversar com o Mamilos e o Braincast debaixo do braço e falar, se você quer algo nesse sentido, é melhor que você vá por este caminho. Tô te falando porque tem 7 anos, porque tem 12 anos que faz isso. Mas não é fácil, né? Não é fácil. A gente, principalmente por ser um produto novo, a parte dentro das empresas que cuida de podcast ainda também está aprendendo o que isso significa. E é o que eu venho falando. Tem 2 anos que as pessoas ficam falando que é o ano do podcast no Brasil, né? Eu queria propor que 2022, 2023 seja o ano da metrificação do podcast no Brasil. A gente vai ter que sentar na cadeira dos adultos e entender como que a gente pode metrificar. Porque hoje, muito nas conversas, fica uma negociação muito baseada em YouTube. É um play de 30 segundos, às vezes menos, comparado a um play de 1 hora, né? É um volume muito diferente de áudio e de vídeo. Eu entendo que o amadurecimento do podcast vai para a criação de métricas do podcast. Não é do site, não é do vídeo, é do próprio áudio. Para falar, isso é bom por quê? Então, assim, enquanto você fica comparando o vídeo que teve 1 milhão de plays com o podcast que teve 5 mil plays, você vai começar a achar que o podcast é muito ruim. Então, eu acho que é o momento da mídia, ela já foi reconhecida, mas para ela ser sustentável, ela precisa se provar como um bom veículo. Ela só vai fazer isso a hora que ela criar as próprias métricas de uma maneira consistente. Para mim, esse é o momento agora.
E isso é uma coisa que é excelente, né? A gente já está se aproximando do final do programa. Eu sei que a gente poderia ficar conversando durante 3 horas, mas você tem uma vida, então é importante que a gente também reconheça isso. Mas isso que você mencionou, né? De que, ah, não, todo ano a gente falava, ah, porque é o ano do podcast no Brasil, enfim, chegou e lá, 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 tal, não sei o que tem. E de que a gente precisa agora de novas estratégias para tornar cada vez mais essa uma mídia própria e com uma própria identidade, também no sentido comercial, né? Como você acabou de mencionar, de que é foda porque quando a gente vai comparar, por exemplo, ah, podcast com YouTube, podcast com TV, podcast com não sei o quê, é difícil porque são coisas diferentes, né? A gente não tá mandando aí um peixe escalar árvore. Então, eu acho que é muito importante isso que você tá mencionando, porque também é aquela coisa, né, de que quando a gente vai parar pra pensar e como que a gente apresenta isso pro público, pro mercado, pros clientes e todas essas coisas, a gente ainda tá muito deficitário em relação a, pelo menos eu acredito, a munição mesmo. Ó, como é que eu coloco em perspectiva o que a gente faz com o que outra pessoa faz? Como é que eu coloco, como é que eu defino que isso aqui está dando certo ou que não está dando certo? Qual KPI que você quer, gatão? Então, é difícil quando a gente começa a falar dessa coisa, dessa granularidade do nosso meio, e eu acho isso que você falou excelente, né? Porque uma das coisas que eu ia perguntar pra você era justamente isso. Cris, qual que você acha que vai ser o futuro do podcast no Brasil, né? O que, que a gente precisa fazer pra desenvolver e deixar cada vez mais esse nosso meio como algo que não vai ser uma passagem, né? Você lembra no início da pandemia que tudo virou live? Ah, não, porque a live do sertanejo, a live de não sei o que e tal, não sei o que tem. Morreu, morreu. Porque as pessoas estavam esperando que aquele meio, que é um meio que, na minha opinião, também é fantástico, maravilhoso, adoro fazer live, mas ele oferece um tipo de conteúdo, as pessoas estavam tentando emular outros tipos, que era, sei lá, seja um show, seja um talk show, seja um programa de TV, seja qualquer coisa, em um outro lugar, achando que ia ser igual. E não é. Porque é diferente. O relacionamento, a maneira com que você responde as coisas é diferente. Quando eu tô assistindo uma live, eu quero ser reconhecido como audiência. Quando eu tô assistindo TV, não precisa. Porque, né, você é um... Sei lá, o cara tá olhando pra câmera, ele não tá vendo o teu comentário, ele não tá vendo você reagir. Então é muito diferente. Então, eu queria saber, assim, justamente, além dessas métricas, que é uma coisa que você falou, que pra mim é fantástico, é perfeito. É uma das coisas que eu mais gostaria de mostrar pras pessoas, falar, olha, tá aqui, ó. Olha a maneira com que a taxa de aderência das pessoas que vão até o final de um programa de 1h30. Coloca isso em comparação com um vídeo de YouTube. Um vídeo de 4 minutos, as pessoas não duram 20 segundos. Então, né, é diferente. Como é que você mostra isso pras pessoas? Então, eu queria ouvir de você, além dessa questão das métricas, o que, que a gente precisa fazer pra garantir um futuro próspero no podcast aqui no Brasil?
Olha, Caio, se eu te contar isso, eu vou ter que te matar e matar toda a nossa audiência. Mas o que eu acredito é, assim, o B9 nunca teria chegado onde ele chegou se não tivesse acontecido uma explosão de podcast no Brasil, né? Isso nunca teria sido. O Mamilos veio numa crescente, o Braincast também, mas ganhar a proporção que ganhou só aconteceu quando outras pessoas entraram, né? Quando mais gente começou a produzir, mais gente começou a ouvir, aí marca se interessa, plataforma, eu chamo de marca também, e aí começa a propagar e vira modelo de negócio de plataforma igual virou do Spotify. Então, esse amadurecimento de mercado, ele leva a gente para um lugar que é isso, depois de explodir, se manter sustentável, né? Hoje, qual é o medo? O medo é que o mercado olhe para isso. Hoje, a gente ainda vai ficar um tempo fazendo, principalmente podcast para marca, porque está na linha de inovação. E eu já trabalhei com esse mesmo produto em outro lugar, que era aplicativo. Quando os aplicativos começaram no Brasil, eu estava nesse mercado. E essa era uma linha de inovação das marcas. Então, muitas vezes, a marca chegava e falava assim, eu preciso de um aplicativo. Ah, mas por quê? Porque tem que ter presença em lojas de aplicativo. E gastavam uma grana e colocava isso lá para ser xingado, para ficar reclamando, porque ninguém tomava conta dessa loja. O podcast ainda está na linha de inovação. A galera não é muito cobrada por play, nem cobrada por engajamento. Precisa ter presença em podcast. O mercado precisa ir para um lugar de metrificação e de reconhecimento para ir para a linha do marketing sem morrer. A hora que for para a linha do marketing não pode morrer. Então a ideia é entender que é mais um canal de contato com a audiência que pulverizou mesmo. É difícil mesmo, não estou falando que é fácil. Então se você é uma marca hoje que quer ter contato com o cliente, você vai estar na TV, você vai estar no rádio, no YouTube, vai estar no Twitter, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram, vai estar no TikTok, vai estar no podcast. Porque é mais um jeito de chegar nas pessoas. Então, pro podcast entrar no mesmo lugar que tantos canais já existem, e loja de aplicativo, que é um canal. Então, para ser mais um canal, ele tem que se mostrar eficiente, relevante, ele precisa engajar as pessoas. Eu, Cris Bartz, ainda acredito que o podcast está muito mais para construção de marca do que para conversão. Na minha experiência, de onde eu venho até hoje, é um lugar onde você constrói marca. Então você fica durante bastante tempo, a gente vê muito isso nos podcasts americanos também, e outros podcasts da América Latina. O Invisibilia, por exemplo, tem uma parceria com uma escova, de uma marca de escova de dente nos Estados Unidos. Eles não ficam cupom de desconto para comprar a escova de dente consistentemente, mais de um ano, falando do produto, de diferentes formas, para construir presença de marca. É branding. E por quê? Se você é cobrado por conversão, o clique está bem longe, mais longe do que o da televisão hoje. Porque a televisão hoje já consegue colocar um QR Code ali que direto você vai comprar e pagar aquilo. O podcast, como é uma mídia de trânsito, e a pessoa geralmente está fazendo outra coisa enquanto ela está ouvindo, para que ela faça a compra, ela realmente vai ter que parar o que ela está fazendo, abrir o celular, buscar a marca para consumir aquilo. Então, acho que é muito uma mídia de consideração, construção de marca. O que, inclusive, leva o podcast muito mais para a área de comunicação do que para a área de marketing das empresas. Só que isso tem esse processo de amadurecimento. E para que isso se consolide, a gente precisa mostrar para o mercado que isso é uma verdade. Então tem que investir em pesquisa, tem que investir em cruzamento de informação com o podcast, com o que está gerando de engajamento, enquanto tema, para que essa mídia se torne cada vez mais uma mídia de suporte e de presença de marca, seja com podcast proprietário, seja anunciando no podcast. E claro, a gente tem que parar de acreditar só no orgânico do podcast. Essa onda já acabou, não tem mais só o orgânico. E o Spotify tá para mostrar. E a gente ainda tem uma dificuldade, que é com o Spotify, como o podcast se tornou uma estratégia de negócio deles, no final do ano, quando eles mostram os mais ouvidos, os mais... é da plataforma dele. E aí ele não tá considerando ninguém que tá ouvindo em outros lugares. Então, é muito louco isso, porque depois que fala que, sei lá, o Mano a Mano foi o podcast mais ouvido do Brasil, e isso fica propagado o tempo todo, não que eu acho, inclusive, que foi, mas eu não tenho como comprovar, porque eu não sei quantos plays ele teve em outras plataformas, entende? Então, quer dizer, você precisa cada vez melhorar mais essa metrificação, e eu não tô falando de volume de play, tá? Eu não tô falando de mais ouvido, eu tô falando de ouvido dentro do público-alvo pro qual a empresa quer falar. Não é volume, cara, é assertividade. O podcast, pra mim, se assemelha muito mais à mídia programática do que a YouTube. Sucesso de audiência. Não é sucesso de audiência. É, eu falei, sei lá, tem um podcast de barco e eu consigo te comprovar que 10 mil pessoas que têm lancha XPTO no Brasil ouvem esse podcast. Pronto. É com essas pessoas. Então, 5 mil plays é um sucesso de audiência, entendeu?
Pra caramba. As pessoas não têm noção disso, né? Porque elas ficam presas, né? De, ah, nossa, tal programa, bater 1 milhão, bater... Gente, vocês não têm uma noção do que é falar com nicho, do que é falar com tomadores de decisão dentro dos nichos específicos.
E eu acho que o YouTube já teve esse amadurecimento, né? Você tem os gigantes do YouTube e você tem aqueles que falam com o nicho que você quer e que são extremamente efetivos. Cara, tem muito chão pela frente. Eu acho que a gente tem que muito ir para esse lugar de capacitação de uma equipe para criação de podcasts de diferentes formatos, metrificação com consistência, coerência e transparência. Não é falar um número nis e esse é o número. Então, isso é um aprendizado muito legal de trabalhar com a Globo, porque o Ibope é um sistema auditado de audiência. Então, não é cada um fala quanto o seu programa deu de audiência. O Ibope, ele vai lá e fala quanto deu realmente. Então, os números apresentados para a Globo são números abertos. Você não fala, eu tive tanta audiência. Não, eu sei quanto você teve, porque, né, a gente entrega o que está aberto aqui. E isso te dá esse lugar de buscar cada vez, olhar esse número e entender o que ele significa. O que esse número significa? Falar com 600 mil pessoas significa o quê? O que você gera a partir dessa fala? Começar a medir isso, aí a gente se torna sustentável. A hora que a gente sair da linha de inovação e for para a linha de comunicação, ou de publicidade, ou de marketing, se mantém sustentável.
Isso é uma coisa que até é interessante, porque mesmo a gente está discutindo muito sobre essa necessidade de maturidade, essa necessidade de crescimento, de entender melhor o mercado. A gente já tem alguns cases, né? A gente já tem, pô, é só ver o quanto o PicPay cresceu por causa de podcast, quanto empresas como a Galápagos, o próprio Bradesco, a partir do momento que eles juntaram a vocês, é um desenvolvimento de branding dessas empresas que, poxa, é aquela brincadeira que o Chris, né, sempre fala, Chris Dias, ele sempre menciona de, pô, alcance frequência, de tipo, justamente essas marcas, elas entram no imaginário das pessoas e elas começam a estabelecer, por mais que eu não seja, por exemplo, sei lá, eu hoje não sou o público consumidor da Alura, mas quando eu precisar, putz, tem alguma coisa, um curso que eu quero fazer, curseria, pô, eu vou lembrar dessas marcas. Quando eu me tornar um possível consumidor, é dessas porras que eu vou lembrar.
A Alura é uma das primeiras marcas a fazer parceria com podcast no Brasil. Até porque o sócio-diretor da empresa tem um podcast. Então ele sabe o que, que é. O podcast que a gente fez de mulheres na tecnologia com eles, que é o Algoritmo G, que é uma minissérie em 4 episódios, que era isso, eles queriam despertar nas mulheres o interesse por curso de desenvolvimento. Não vai converter, entendeu? Não é conversão, é despertar um desejo que a pessoa nem sabe que ela pode ter, e quando ela fala, quer saber, vou mudar de carreira, aí ela tá com a marca em consideração. E eles vêm fazendo isso com vários outros podcasts. Então, assim, o cara tem a visão, ele sabe que funciona, e ele sabe que não é uma conversão de curto prazo. Então, eu acho que é esse lugar aí. Quem tem o que falar, pode se associar a podcast. Marca que tem o que falar, tem um espaço bom.
Exatamente. Chris, acredito que a gente chegou, enfim, na nossa última pergunta. Uma pergunta muito mais tranquila. Eu gosto desse espaço que a gente vem construindo justamente para ter esse tipo de conversa um pouco mais cabeçuda, no sentido de, ok, a gente já passou do ponto de, ah, não, beleza, vou fazer só programas em que a gente enaltece as coisas que a gente gosta, fala dos nossos hobbies e todas essas coisas. Não, beleza, vamos conversar de mercado? Vamos falar de dinheiro, de futuro, de evolução e todas essas coisas. Mas, para uma pessoa que gostaria de principalmente ouvir um pouco mais desses pontos que você mencionou, de ok, como é que a gente coloca um conteúdo que é relevante, ao mesmo tempo transformador, ao mesmo tempo que vai fazer esse trabalho de branding e tudo mais. Então a última coisa que eu queria pedir para você era justamente, indica para nossa audiência um episódio do Mamilos, ou do Braincast, ou de qualquer outra produção B9, que você acredita que a partir do momento que essa pessoa ouvir, ela vai entender muitos desses conceitos que a gente conversou aqui. Porque eu acho que é interessante a gente também colocar exemplos na mesa, né?
Nossa, difícil. O Braincast colocou no ano passado uma série de parceria de conteúdo com a Petrobras sobre inovação na tecnologia, que é muito boa. Você ouve aquele conteúdo e você percebe a riqueza de tecnologia que tem no Brasil dentro de inovação, principalmente numa época que a gente acha que aqui tá tudo errado, tudo dando errado. Essa série, particularmente, eu acho que é um negócio muito legal, que é como uma marca sugere, coloca um tema e a gente cria um conteúdo que realmente entrega aquilo, sabe? A gente fez uma série sobre saúde mental que foi, assim, ela é muito enriquecedora, inclusive para quem fez. A gente selecionou 5 problemas, transtornos mentais mais comuns em mulheres no Brasil e ficamos extremamente surpresas que o primeiro deles, transtorno de ansiedade, não é depressão. E aí cada um dos episódios, a marca então coloca esse tema e a gente pega para produzir do nosso jeito e a gente falou sobre diferentes tipos de transtorno, colocando na mesa quem tem o transtorno, contando o que é conviver com aquilo, como chegou um diagnóstico e como é sofrido um diagnóstico no Brasil de transtorno mental, até realmente alguém colocar a mão no lugar certo para poder tratar. Então foi super rico esse trabalho. Mas assim, ó, fora, né, B9, assim, eu gosto muito do Aliados pelo Respeito, que é o podcast do Bradesco que a gente produz, porque é para falar sobre inclusão dentro de empresa. E aí ele foi todo pensado para isso, sabe? É isso, é o podcast do Bradesco, tá colocando uma pauta que o Bradesco pediu do jeito que o Bradesco pediu, mas com liberdade para criar, para trazer uma apresentadora que fosse PCD, discutir os temas com muita franqueza, igual eles devem ser discutidos. Então isso ajuda numa conversa que é importante pra gente. É outra coisa que eu gosto muito, que a gente produziu no ano passado, é o Sons e Drinks, que foi a nossa primeira ficção aqui no B9. Na verdade, cara, eu vou te falar, isso deu tanto trabalho que eu achei que eu fosse apanhar aqui dentro. O Grupo Petrópolis é muito gente boa. Eu cheguei lá e falei, olha, eu queria muito fazer um negócio, você me dá seu dinheiro pra fazer o que eu quero? E eles, ah, estamos aqui. E, na verdade, como era pandemia e tal, e a gente tinha aquela saudade do bom boteco, a ideia era produzir uma ficção que as pessoas chegavam e contavam um trecho da vida dela para um barman, tem conversa de boteco, trocavam uma ideia e a pessoa ia embora. Que era para falar sobre o quanto é gostoso esses encontros, sabe? O quanto é gostoso conversar com alguém, o quanto o outro é um universo a ser explorado, antes de você colocar qualquer rótulo nele. Só que, mano, eu não tinha a menor noção do trampo que dava, entendeu?
É um inferno.
Fazer roteiro de ficção, que é escrever como as pessoas falam, encontrar ator, ator que não, sabe, nunca fez podcast, então ou ficava teatral demais ou televisivo demais. Assim, a gente fez em parceria com a Pepita, que são os caras super gente boas. Mas eu vou te falar, achei que ia enlouquecer. Mas também o nosso barman, o Tomás Aquino, que é um querido, então ele tava muito, tô dentro, vamos fazer. Então, o Sons e Drinks é uma parceria de conteúdo espetacular, sabe? Que viabilizou a primeira produção de ficção nossa. E eu sou doida pra fazer o V2 dele, assim, porque realmente é trabalhoso pra caramba, mas o primeiro eu já fiz, então manda aí que eu quero fazer mais, sabe?
É igual o segundo filho, né? O primeiro você erra tudo que você tem que errar, o segundo você, ah não, eu sei o que eu tô fazendo.
Aí você erra outros erros.
Exatamente.
Você vai continuar errando, mas você vai errar, doida pra errar outros erros. Então, eu acho que tem um último produto que eu queria citar, que aí foi Lambuja, que é a série Alegria do Mamilos, Alegria Agora, Agora e Amanhã, que é uma parceria de coprodução com o Bradesco, que eles patrocinam festas populares no Brasil, e não tem festas populares, tudo suspenso. E aí a gente fez, viajamos para 5 cidades do Brasil para conversar com as pessoas que fazem a festa. Por que que essa festa significa? E aí, claro, tem uma pauta do Mamilos aí, que é os espaços de encontros que fortalecem a democracia, que são nas festas populares. Cara, que riqueza, que privilégio fazer essa. E assim, a gente ainda conseguiu incluir uma quinta festa, que era o Congado, que não é uma festa patrocinada, mas que a gente entendia que fazia muito sentido mostrar para as pessoas o que que era Congado. Então, assim, é muito privilégio fazer um conteúdo desse, entendeu? É tipo, meu Deus do céu, os encontros com as pessoas, sabe? Eu fui benzida, eu tomei remédio para fechar o corpo, eu dancei forró. Tudo assim, toda a oportunidade que eu tive de beber pessoas, eu bebi nessas viagens dessa minissérie. E eu acho que ela tá muito bonita, ela é toda roteirizada. Então é um outro tipo, dá um mega trampo. A gente pegou um produtor local de cada cidade, gente que a gente nunca viu na vida. É muita doideira, entendeu? Ó, gente, quem tá ouvindo, essa série deu dinheiro nenhum, tá? O dinheiro que foi pago pra fazer, a gente gastou além. Porque eu acho que é isso que você pode fazer quando você é produtor. Tem uma ali que deu lucro, essa aqui, cara, vamos pras cabeças, entendeu? Aí pegamos um produtor em cada cidade, trabalhamos com produtores locais, aí roteirista, e aí sound design, e aí, nossa, mas é uma delícia, eu amei esse produto, ele fez um ano passado valer muito a pena, um ano tão difícil, e é pra isso que a gente tá aí, pra poder fazer o que eu tô conversando aqui com você virar cada dia mais.
Isso que você falou é excelente, né, de que acho que todo mundo que tem empresa, todo mundo que tem negócio, todo mundo que tá aí, né, tentando sobreviver com as cartas que lhe foram dadas, a gente sabe disso, né? De que, ah, não, beleza, esse aqui financia pra poder fazer aquilo ali, pra poder, né?
Pedaladas o nome.
Exatamente.
Mas se você tem um bom planejamento financeiro, você pode fazer pedalada, entendeu? Que o Senado não nos ouça, mas você consegue fazer, pra poder fazer aquele conteúdo que você fala, esse aqui, amigo, esse aqui tira a mão de mim, eu vou gastar tudo, mas com responsabilidade com o seu planejamento financeiro.
Amor da minha vida, é isso, é sempre uma delícia falar contigo, tava morrendo de saudade, eu fico muito feliz que a gente conseguiu conversar tanto sobre, assim, eu acredito que o sentimento é meio parecido com você, mas é um mercado que me deu tudo, né? Então, eu sempre acho que um dos meus objetivos é, a partir dessas conversas, fomentar um tipo de discussão que vai devolver um pouco pro mercado tudo que eu recebo dele. Então, é meio esse o sentimento, né?
Mais do que agradecer a oportunidade, eu queria aproveitar aqui que a gente tá gravando pra falar que eu tenho muito orgulho de você. sabe? A gente se conhece há uns 8 anos e, cara, assim, acompanhar a sua trajetória é motivo, assim, é um privilégio, é, sabe? Ver como você foi com consistência descobrindo quem você era e ajudando a criar esse mercado ao mesmo tempo. Então, eu tenho um puto orgulho de falar que eu te conheço, de falar que conheço a Maremoto, o trabalho que você faz. Hoje, com tanta gente que você emprega, né, gera renda pra você, pra um monte de outras pessoas. Então, tamo junto aí. Eu quero deixar aqui esse coração pra você, muito orgulhinho. Muito
obrigado, meu amor. Senhoras e senhores, Cris Bartz.
Obrigada, gente. Um beijo, valeu. Espero que a gente se esbarre por aí.
Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremoto. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Twitter, no Instagram e todas as outras redes sociais no Maremoto Podcast, enviem seus feedbacks sobre a entrevista e até a próxima. Sejam bons uns com os outros. Tchau, seus lindos. Este podcast foi editado pela Maremoto.